Bora lá, amiguinhos, como vocês estão? São 2h35 da manhã do dia 18 de março, quarta-feira. Eu não vou poder falar muito. Existem pessoas dormindo aqui da casa onde eu estou. Estou em Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul. E eu gostaria aqui, né, de avisar vocês que eu tô vivo, que eu tô bem, com a rinite alérgica que vocês sabem que eu tenho, tá? Não estou com coronavírus e gostaria aqui de fazer alguns comentários aqui para vocês, porque eu falei que eu ia dar, continuação ao podcast, já que eu não tenho acesso ao canal, tá? O canal vou ter que deixar ele em stand-by até mais ou menos aí maio, porque o YouTube ele está realmente pegando no meu pé, né? Qualquer coisa eles estão colocando como discurso de ódio e etc. Esse podcast vai ser praticamente um ASMR aqui de compilações sobre algumas coisas aqui que eu tenho para falar acerca do coronavírus. Então ele vai ser uma parada rápida. E bom, vamos lá. Desde fevereiro, parece, antes do carnaval, né, tá rolando essa parada aí do coronavírus, que parece que conseguiu se expandir para uma pandemia global, tá? E como toda pandemia global, chegou no Brasil. Tá bom? Eu percebi que, diferente das outras pandemias, né, essa pandemia em específico se tornou uma espécie de porrete para bater no atual governo, tá? Essa pandemia, ela foi a oportunidade perfeita para a esquerda, então, se utilizar daquela. Não sei se vocês já viram a palestra do Yuri Benjamin sobre a subversão de uma nação. Eles fazem exatamente todos os passos daquilo ali, tá? Primeiro eles ridicularizam, depois eles desmoralizam e depois eles apontam uma crise, tá? E qual é o estágio que estamos agora com a pandemia, tá? Estamos agora na fase de crise, tá? Então, o que que acontece? Os nossos opositores aí, né, eles ridicularizavam, eles desmoralizaram e agora estão tentando apontar uma suposta crise, tá? Porque o que que acontece? Dia 15, domingo passado, né, estavam marcadas manifestações e etc. Só que a histeria que se alastrou pelo Brasil afora sobre o coronavírus, né, foi usada para minar as manifestações, tá? Elas foram usadas para minar e para fazer com que as pessoas não fossem às manifestações, e aquelas que foram, então, seriam então usadas como boi de piranha para poder bater no governo. Porque, veja bem, o Bolsonaro ele falou que realmente ele não quis que as pessoas se expusessem então a manifestação, etc. Entendeu? Só que o que acontece? O povo, então, o povo por livre e espontânea vontade foi. Ele queria. O que os opositores queriam que o Bolsonaro fizesse é que, sei lá, ele impusesse uma lei marcial para que ele trancafiasse as pessoas em casa, né? Ou seja, eles falam tanto que o Bolsonaro é um ditador que eles estavam então com um desejo mórbido de que ele agisse como um, tá bom? Tenham isso em mente, tá? Então o que acontece? As mesmas pessoas então que estão botando estados em quarentena, que é no caso o Wilson Witzel, no mesmo dia das manifestações ou antes ou algo assim. Ele estava lá na abertura do canal da CNN Brasil, né? Ele com mais de 1.300 pessoas, né? O que não deixa de ser uma aglomeração de pessoas, né? Então, o que dá a entender nesse caso é que, né, somente o pobre deve temer o coronavírus. Já as pessoas que estão instaurando, de certa forma, esse caos, não. Eles são todos, então, autoimunes ao corona, não? O corona é só vírus de pobre, então, digamos, né? Um vírus classista não pega pobres, né? Então, veja que há uma histeria coletiva proposital que vai então levar ao caos. Tá? E somado ao fato de que tribunais de justiça por aí estão soltando presos por causa da contaminação do coronavírus. Sim. Houve não só ditas, aspas, rebeliões e fugas em massa, entre muitas aspas, como também o Tribunal de Justiça de Minas, ele soltou presos do semiaberto. Então, isso é ou não é, de alguma forma, um caos planejado? Isso é um caos planejado. Não há como negar. Isso é com certeza um caos planejado. Não tem como você negar que isso não seja. Entendeu? Então, para quem assistiu aquela palestra do Yuri Bezmenov, onde ele fala sobre como se dá a subversão de uma nação, é exatamente isso que eles querem fazer. Primeiro, eles ridicularizaram, né, o presidente sobre as suas opiniões contra o coronavírus. Depois, eles desmoralizaram o presidente falando. Logo após, né, quando rolou as manifestações, então eles desmoralizaram o presidente como se ele fosse então um grandíssimo irresponsável, como se ele tivesse alguma parcela de culpa, porque o que que a gente queria que o Bolsonaro fizesse? Que ele agisse como o grandíssimo ditador que eles têm em seus sonhos molhados, né? Eles falam que o Bolsonaro é um ditador e etc. Então, eles queriam que o Bolsonaro tomasse de fato uma atitude ditatorial para então fazer, sei lá, impor uma lei marcial que deixasse as pessoas trancafiadas em casa, né? Mas isso daí é manifestação contra o governo, né? A favor do governo em pleno domingo não pode, né? Mas o cidadão trabalhar segunda-feira em metrô lotado, em ônibus lotado, tá tudo normal. Então você veja o caráter relativista desse caso, né? Vejam como essa gente é parcial, né? A parcialidade está nos detalhes. Você veja que o que está acontecendo é puramente para desmoralizar o governo, né? E com a desmoralização entra o estágio de crise, né? E qual é a crise? A crise, então, vai ser as consequências causadas pela histeria do coronavírus, alimentada pelas pessoas que estão muito interessadas nessa crise, que são a esquerda como um todo, né? Os isentões, a direita prudência e sofisticação, que está aí, então, dizendo: vejam, isso não é atitude de um presidente, não sei o quê. Agora, eu imaginaria como se portaria um João Amoedo desse da vida com essa crise do coronavírus, né? Ele ia oferecer à esposa dele para remediar então os problemas do corona. Bom, se tratando do Amoedo, eu não duvido. Então, o que que acontece? Para quem já viu a palestra do Bezmenov sobre a subversão de uma nação, né? Então, aí no caso está no terceiro estágio, que é a crise. Então o que acontece? Vamos supor aqui, hipoteticamente, que há de fato uma crise, né? E que essa crise já tenha saído do controle. Então, quem vai aparecer magicamente como os salvadores da pátria? As mesmas pessoas que causaram a crise. Né, que são os esquerdistas, que eles alardearam ao máximo, né, toda a parada do coronavírus, etc., que alardearam e eles difundiram a sensação de histeria coletiva. Você veja, toda a difusão de histeria coletiva nesse caso é proposital, tá? Há um propósito nisso daí. Tem método pra caralho, parceiro, nisso daí. Tá bom? Tenho sempre em mente nisso. Tem método no, na difusão da histeria coletiva no caso do coronavírus. Tem muito método, né? E segundo o que o próprio Yuri Bezmenov deixou na palestra dele, essa gente que difundiu o caos vai aparecer como a solução para o problema que eles criaram. Que, como eu disse, o problema criado então é o resultado da histeria coletiva, né? Então eles vão aparecer como os redentores, como os salvadores da pátria, né? E depois, o quinto estágio da subversão da nação é a normalização dos problemas. Eles vão então remover então todos, todo, eles não precisam mais dos agentes causadores do caos. Todos os agentes causadores do caos vão ser removidos, como parafraseando o próprio Yuri Bezmenov, fisicamente algumas vezes, tá? Não será mais preciso o clima de caos, uma vez que aqueles que o instalaram está no poder. Então, não precisando mais desse clima de caos, né? Então, as pessoas que já estão interessadas no poder, eles então vão descartar os agentes do caos. Porque não se precisa de caos quando então o objetivo, que é o Estado, já está sendo alcançado, né? Então, eu recomendo que vocês aí observem essa parada com prudência, tá? Inclusive o Witzel já chegou a isolar o estado do Rio, por exemplo. Eu tô no Rio Grande do Sul, né? Eu tava planejando voltar pro Rio para poder vo voltar pra faculdade depois, né? Porque aqui em Pelotas está uma histeria coletiva absurda, né? A faculdade entrou no mínimo de 3 semanas de recesso por causa do coronavírus. Tá. Embora não tenha nenhum caso confirmado aqui na cidade, tá? Já houve uma vítima em São Paulo. Já houve uma vítima em São Paulo e por conta disso, muita gente aí tá com o cu na mão por causa dessa parada, né? Mas só que o cara, ele já tava todo fudido, ele era grupo de risco, o cara era idoso, diabético, hipertenso, o cara era um combo de doença, sacou? O cara só precisou de um empurrãozinho pra morrer e, claro, que jogaram na culpa do coronavírus, ó, óbvio, né? Por que isso? Pra poder então incutir na mentalidade do povo a situação de caos. Entendeu? É isso que eles estão trabalhando. É nisso que os opositores estão batendo, sabe? Eles vão bater no Bolsonaro como nunca, né? Você pode ver que é muito peculiar, como eu disse no começo desse podcast, é muito peculiar, a reação das pessoas com relação a essa pandemia, né? Por exemplo, no tempo do PT, rolou então o surto pandêmico de gripe suína, né, que foi H1N1, depois chamaram de influenza, etc. E não teve a mesma, como é que eu posso dizer? A mesma altivez, digamos assim, das pessoas combaterem e conscientizarem e não sei o que, sabe? Foi uma parada muito diferente. Eu não estou dizendo aqui, porque foi do PT e não sei o quê. Mas o único parâmetro para ser medido é esse, né? Porque como agora quem está assumindo a presidência é alguém que é odiado pela grande mídia e por todos os seus opositores, de fato, então eles estão se unindo para bater na mesma narrativa, né? Que inclusive chegaram a pedir impeachment do Bolsonaro, tá bom? Janaína Pascoal, inclusive, né, que eu vi na convenção do PSL, dizendo que a direita deveria se chamar para autocrítica. E lembrem-se, autocrítica é coisa de marxista, tá? Dizendo que Bolsonaro deveria renunciar, pedir impeachment e botar o Mourão no lugar. Imagina essa mulher como vice do Bolsonaro, né? Ela com certeza daria algum tipo de golpe. Né? Na certeza, mano. Não tenha dúvidas. Né? Porque o Mourão é o. Mourão é o queridinho da galerinha aí da prudência e sofisticação, não é mesmo? Então, muita gente aí já está se organizando aí, porque pelo poder vale tudo. E eles não vão abrir mão. Tá? Eles não vão abrir mão do poder. Né? Aqueles que não o almejam totalmente, o almejam de forma parcial. Tá? Então, sobre o caso do coronavírus, aqui para concluir, vamos aguardar essa histeria coletiva passar, porque. Né? Nem no tempo do mal da vaca louca, né? Do surto de cólera que teve no Rio, sabe? Que teve, eu lembro quando era criança, teve um surto violento de cólera. Nem quando houve lá aquele negócio lá das vaquinhas lá da febre aftosa, que eu lembro que teve um surto de febre aftosa também, né? A gripe do frango e. Por aí, nunca teve, nunca teve na história aí, por enquanto, né, uma histeria coletiva tão grande. Né? Eles estão tratando o coronavírus como se fosse a gripe espanhola, sabe? A gripe espanhola foi uma parada que matou aí, no mínimo, fazendo um cálculo generoso, 50 milhões de pessoas. Aí o retardado do André Gado lá, do André Guedes. Estava comparando o coronavírus com a gripe espanhola. Ai, cara, depois dessa eu vou até terminar por aqui. Tá? Se vocês puderem contribuir com o canal, os meus vão estar aí na descrição. Ajudem o negro universitário furador de poço artesiano. Sim, eu passei para geografia e eu tô aqui em Pelotas. Né? Se vocês puderem contribuir, os meus vão estar aí. E eu vou ficando por aqui e um abraço.